Olá! Será apresentada a seguir a leitura do informe estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho sobre o tema. TST condena a empresa por danos morais à vendedora vítima de assaltos à mão armada. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telecomunicações, que também atua no comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais a uma vendedora que foi vítima de dois assaltos à mão armada, ocorridos no intervalo de 3 meses, em uma de suas lojas localizada no bairro do Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nos dois episódios, a trabalhadora foi rendida por criminosos, teve uma arma apontada para a cabeça e foi trancada no banheiro com colegas. No segundo assalto, foi feita refém. Sofreu agressões físicas e precisou se afastar do trabalho por recomendação médica em razão de abalo emocional. Embora a 44ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tenham inicialmente negado a indenização, sob o argumento de que os assaltos decorreram de atos praticados por terceiros estranhos à relação de trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reformou a decisão, na sentença de primeiro grau. O juízo reconheceu que a empresa mantinha seguranças em suas lojas, mas ponderou que o poderio bélico de bandidos e malfeitores é nitidamente maior do que podem oferecer as empresas de segurança privada e que exigir armamentos correspondentes levaria a discussão a um nível do imponderável. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por sua vez, destacou que a indenização por dano moral na Justiça do Trabalho deve se restringir a situações em que a dignidade ou a personalidade do trabalhador sejam efetivamente violadas por ato do empregador ou de seus prepostos. Segundo o acórdão, não restou configurada a hipótese em que a dignidade do trabalhador tenha sido abalada por ato da empresa, ainda que se reconheça a gravidade da violência sofrida. Apesar de a empresa empregadora ter adotado medidas de segurança, como a contratação de vigilância privada, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a atividade exercida pela vendedora envolvia risco acentuado, o que atrai a responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, ressaltou que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho reconhece o dano moral presumido em casos de assaltos com arma de fogo no ambiente de trabalho, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento ou abalo psíquico. A decisão foi unânime no processo, embora ainda esteja pendente de julgamento de embargos de declaração. Segundo dados do mapa do crime nos bairros do Rio de Janeiro, do jornal O Globo, o bairro do Anil apresenta índices relevantes de criminalidade, especialmente em relação a roubos à mão armada. Embora não figure entre os bairros com maior número absoluto de ocorrências, como Centro, Tijuca e Flamengo, a taxa proporcional por 100 mil habitantes revela desafios expressivos em termos de segurança pública. A recorrência desses crimes afeta diretamente a rotina de trabalhadores e comerciantes, gerando um ambiente de constante insegurança. Esse cenário evidencia a urgência de políticas públicas mais eficazes de segurança, sobretudo em regiões vulneráveis como o Anil. A exposição frequente à violência urbana compromete não apenas a integridade física e emocional da população, mas também a continuidade das atividades econômicas locais. O Brasil enfrenta atualmente um grave quadro de insegurança pública marcado por altos índices de violência urbana, especialmente assaltos à mão armada. Essa realidade impõe riscos constantes a trabalhadores e empresas, que operam em ambientes imprevisíveis e perigosos. Nesse contexto, é essencial que o Poder Judiciário, ao analisar casos de responsabilização civil por atos criminosos praticados por terceiros, considere fatores como a ausência de medidas de segurança pública eficazes por parte do Estado. A imposição de condenações sem a devida ponderação pode representar um ônus desproporcional, sobretudo para pequenas e médias empresas que enfrentam limitações estruturais e financeiras para lidar com a violência urbana. A Constituição Federal, em seu artigo 144, estabelece que a segurança pública é dever do Estado, exercida por meio de órgãos como as Polícias Federal, Rodoviária, Ferroviária, Civis, Militares e os Corpos de Bombeiros Militares. Desconsiderar essa responsabilidade estatal pode comprometer a sustentabilidade dos negócios e, por consequência, a manutenção de empregos. Assim, é necessário que a Justiça do Trabalho busque um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos trabalhadores e a realidade enfrentada pelos empregadores, reconhecendo os limites da atuação empresarial diante da crescente violência urbana nas grandes cidades. A adoção de critérios objetivos e contextualizados é fundamental para garantir decisões justas e equilibradas. Essa leitura integra o informe estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho da Findes, sob a presidência do empresário Agostinho Miranda Rocha. O Conselho atua no monitoramento contínuo das mudanças na legislação trabalhista e sindical, bem como das inovações que impactam o mundo do trabalho. Além disso, orienta o setor industrial na adoção de iniciativas que promovam a qualidade e o equilíbrio nas relações entre empregadores e trabalhadores.